Olá, intelectuais, acadêmicos, Franco Giorgi e feministas hienas do Instagram, tudo bem? Vocês não sabem, né? Mas esses dois grupinhos têm muito em comum. Opa, muita coisa em comum. Muito bem! Estamos começando aqui o 8º episódio da 3ª temporada do meu podcast, Meditações numa Emergência. Um podcast que, como você já deve ter ouvido falar no TikTok, ele é feito para pessoas que são pró-feminismo, mas que também sabem que a nossa amiga Valerie Solanas era uma maluca completa que precisava de tratamento psiquiátrico. É isso mesmo. Hoje a gente vai colocar os pingos nos is. Que tal? Vamos lá? Muito bem, vamos falar hoje sobre esse assunto tão interessante, quente, né? Um assunto tão importante, relevante, que merece debate, que tem que ser discutido, mas que não se discute fora de determinados círculos, né? O pessoal tem que ter uma espécie assim de... tem os direitos autorais, né? Então eles assim, você não pode falar sobre isso. Tá entendendo? É mais ou menos assim o esquema. Fica todo mundo pisando em ovos. Por quê? Porque fica todo mundo se cagando de medo de que vai ser cancelado, de que essas hienas vão, enfim, se juntar, uma coisa meio super gêmeos ativar, vão entrar na sua conta do Instagram, flodar com comentários de, né, pra te destruir, pra te expor, pra te fazer não sei o quê. Então fica todo mundo com medo, isso impede o debate público, e isso é um grande problema, porque assim a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não debater esse assunto, não é mesmo? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Eu quero conversar com você, minha amiga feminista fervorosa, sobre alguns elementos a respeito do seu movimento, por que não? Por que não podemos fazer isso? Não é mesmo? Eu sei, eu converso com feminista que não sabe que teve segunda, terceira onda do feminismo, né? Quer dizer, tem alguma coisa faltando no seu repertório, se é que você tem algum repertório para discutir isso, a gente precisa entrar nesses méritos, vamos falar sobre isso, vamos nos ajudar, não é mesmo? Obviamente que hoje em dia é muito difícil falar sobre feminismo porque o movimento feminista se transformou numa espécie, ironicamente, né, se transformou numa espécie de figura paterna autoritária. Para pra pensar nisso. Ninguém pode falar sobre feminismo porque todo mundo com medo. Quer dizer, a feminista do século XXI, ela é o quê? Ela é essa figura paterna autoritária que todo mundo finge que respeita, mas no fundo só tem medo. Não é assim? É exatamente assim. Inclusive outras mulheres que não compactuam exatamente da mesma ideia, que não compram a mesma camiseta dizendo lute como uma garota, tão, são traidoras, já vão atrás, não pode, tá conformista, entreguista, fica toda essa porra toda em volta disso, não é mesmo? Então assim, a gente tem que falar um pouco além disso. Vamos entrar nos méritos, vamos falar sobre o que importa, não é mesmo? Agora, esse é um podcast sobre psicanálise, então não vou ficar só no churume, que a gente chama esse feminismo, século XXI chama feminismo churume, é o nome. Então a gente não vai ficar só falando sobre o feminismo churume, porque é meio chato também. Porque né, depois que você, enfim, entende que assim, a construção dele é uma coisa tão medíocre, entende? Não tem o que dizer. Mas a gente precisa ir um pouco além disso. Vamos além, essa é a ideia aqui hoje. Vamos falar sobre grandes mulheres, no caso hoje a gente vai falar sobre uma grande mulher, uma mulher interessantíssima, que foi apagada da história da psicanálise porque era mulher. Mais do que isso, porque era uma mulher excêntrica, uma mulher perigosa na visão dos machinho alfa, tá entendendo? Porque era inteligente, era culta, era lida e pior, era rica. Quer dizer, você quer deixar homem mais inseguro do que mulher rica? Não tem. Então, a gente precisa falar sobre essa mulher. Essa é uma mulher, é uma figura que eu amo. Eu amo essa mulher. Você tá entendendo? Eu amo a história dela. Eu amo o que ela significou. E me entristece profundamente saber que essa mulher, hoje em dia, ela nem nota de rodapé ela é. Você tá entendendo? Ela foi simplesmente varrida para debaixo do tapete por um bando de intelectual acadêmico pedante, como a grande maioria, né? E tá aí, hoje em dia, pouca literatura, muito pouca coisa para consultar, essa meninada que está se formando hoje em psicologia, que está começando a estudar psicanálise, muito provavelmente não vai nem ouvir falar dessa mulher, a não ser um comentário aqui, um outro acolá, mas não vou falar sobre o que importa mesmo, que é a contribuição que ela fez, que ela deu para a psicanálise, não é mesmo? Então antes de começar, deixa eu deixar uma coisa clara, antes de gravar esse podcast, já recebi um número considerável de mensagens nas minhas redes sociais, várias, tenho várias redes sociais, e recebi muitas mensagens já, de meninas me dizendo que eu não posso falar sobre feminismo, porque eu não sou mulher, né? Inclusive uma menina, vou dizer o nome aqui, porque afinal de contas ela foi extremamente deselegante comigo, me xingou, me falou grunomes, né? Coisa que eu fiquei assim, vou dormir na pia hoje, né? Porque a nossa amiga Marcela, ela olhou e falou, você não tem vagina, se você não tem vagina, você não fala sobre feminismo. Olha, não tenho vagina mesmo, é verdade. Saí de uma, eu não tenho vagina, tá? Mas eu acho que o seu argumento, menina Marcela, é tosco. Deu pra ver pela sua cara, você tem o quê? 12 anos? né? Você é uma menina que não sabe nada, tá? Você precisa se colocar num certo lugar, assim, um pouco mais de humildade quando você fala com as outras pessoas mais velhas que você. Não é mesmo, menina Marcela? O que, que é isso? Seu argumento é perigoso, né? Porque veja bem, qual é o grande problema das mulheres? O homem é o grande problema, né? Os homens são o problema. Agora, se você tem um homem, tá entendendo? Que tá pelo menos tentando ele tá tentando construir um debate em cima disso, com um mínimo de pensamento crítico, vamos abraçar isso, vamos falar sobre isso, porra. Por que que não pode falar? Não gosto disso. Polícia de internet, vão pra merda, são loucos, tá entendendo? Que é isso? As pessoas podem falar o que elas quiserem falar, meu amigo. Não é essa coisa, você não pode. Quem falou pra você que eu não posso? Tá entendendo? É, a gente não vai chegar a lugar nenhum, inclusive você nessa sua labuta aí, que você deve estar envolvida com o movimento feminista, o quê? Há 6 semanas, nessa sua labuta, que já deve ter sofrido muito, né, também, obviamente, você tem que entender uma coisa, para que o movimento feminista funcione de alguma maneira, a gente precisa desse diálogo com o homem, né, com homens que querem pensar o assunto, que querem discutir, que tem algum repertório para falar sobre isso, né? Tá entendendo? Eu me considero aqui, vamos deixar claro também, principalmente pra minha amiga Marcela, que é uma menina, não tenho nada contra você, viu, Marcela? É, nem te conheço, mas enfim. Vamos entrar num acordo aqui, cara. Olha só, eu sou um observador da cultura, é o que eu me considero. Eu observo a cultura, sou apaixonado pela cultura, tá? Mas eu também sou um historiador da arte, também sou um psicanalista. Eu quero falar sobre isso com uma espécie de repertório, tá entendendo? E quando eu começo a observar a cultura, né, do meu tempo, que eu acho que todo mundo deveria fazer, o que que eu vejo? Eu não consigo deixar de observar, de testemunhar o declínio do movimento feminista, menina Marcela. O movimento feminista do século XXI é um chorume. A segunda e a terceira onda são uma vergonha. Tá entendendo? Vocês querem limitar o debate. Vocês querem controlar o debate. Tá entendendo? Vocês parecem que saíram de uma versão de um filme feito pra televisão em cima do romance do George Orwell, 1984. É isso que vocês parecem. Vocês querem controlar o pensamento. É a thought police. Que é isso? É? E quando eu digo que existe um declínio do movimento feminista, vamos deixar claro, eu não estou dizendo que existe um declínio da mulher, tá? Porque eu sei, a mulher hoje em dia sofre, né? Enfim, inúmeros preconceitos, isso é lugar comum, tá? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. A gente tem que falar um pouco mais a respeito de outros elementos disso, tá entendendo? Eu sei que todo mundo sofre, que a mulher sofre preconceito, eu acho isso um absurdo, eu não compactuo com isso, eu acho que isso é tudo, entendeu? Eu acho que esse protótipo de macho alfa, né, que é justamente essa figura que cerca, né, essa meninada, né, como eu digo, aquela coisa bem psicanalítica mesmo, assim, né, esse ódio, né, que muitas dessas hienas sentem, né, pelo homem, né? Não é pelo homem no todo. Você não pode odiar todos os homens. Você odeia quem? Você odeia uma figura masculina que foi influente na sua vida e teve um quê? Uma espécie de efeito extremamente negativo na formação dessa pessoa, que leva essa pessoa a presumir que todos os homens são como aquela figura negativa. Tá. Let's cut it some slack, né? Vamos, tá, eu vou dar esse argumento pra você, Marcelo, tá? Que é assim, eu sei, a grande parte dos homens, eles são todos iguais mesmo, tá? Eles pensam com a cabeça de baixo, eles são, enfim, toscos, eles são, assim, primitivos, não é mesmo? Eu entendo isso, tá? Mas não são todos, tá? Não são todos os homens que são assim. Não vamos generalizar isso, não. Tá? Como não são todas as feministas do século XXI que são hienas histéricas que precisam tentar destruir a vida das pessoas nas redes sociais. Eu sei que tem muita menina inteligente por aí falando a respeito disso. Mas como os homens são a maioria, nas meninas também são. Nos quesitos são sim, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse feminismo que está, né, ocorrendo hoje em dia, né, na nossa frente, que a gente está testemunhando, presenciando, né, que é esse feminismo meio radical, essa coisa meio... Virou uma seita religiosa, né? É uma seita religiosa de neurótica. É isso que é, tá? Eu gosto de chamar assim, ó, feminismo buffet por quilo. Tá entendendo? É, buffet por quilo, por quê? Porque eles tem lá, assim, aquela coisa servida pra você, e eles vão pegando um pouquinho disso, aí que pega um pouquinho de... Não lê o livro inteiro, leu as 5 páginas, já tá bom, lê um resumo lá na Wikipédia, tá? Pega um pouquinho disso, pega um pouquinho daquilo, tá entendendo? Aí faz um comentário, deixa um comentário meio inteligente. Uhum. Aí vai lá, faz um stories, Aí faz aqueles stories com aqueles dedinhos, assim, que fica apontando e aparece uns quadradinhos, a coisa mais ridícula do mundo, aquilo, você tá entendendo? Aí faz um meme também, que tem um negócio do meme, e obviamente faz a camiseta, tem que pôr a camiseta, que se não colocar uma camiseta, tem que ter uma coisa meio de camiseta, tá entendendo? E pronto, tá aí, ó, feminismo buffet por quilo. Por que buffet por quilo? Por quê? Porque é outra pessoa que prepara pra você, porque você não tem pensamento nenhum, você não tem, né, culhão pra ter uma ideia original a respeito disso. Você tem que pegar esse servido que os outros colocaram. Geralmente, gente altamente problemática, você tá entendendo? Que tem um horse in the race, como a gente fala. Você tá entendendo? É, gente, ou seja, que tem um rabo preso. Olha aí, né? Então, assim, o grande problema pra mim desse feminismo buffet por quilo é porque ele vai subestimar o poder criativo do desejo sexual. Que é uma coisa, assim, né? Não pode também falar, né? Não pode, Marcelo. Olha aí, né? É assim, cara, é assim, essas meninas de hoje em dia, elas vivem, elas têm uma visão da natureza humana que é uma piada. Você tá entendendo? É uma visão da natureza humana, é uma coisa Rousseau. Sabe Rousseau? Sabe Rousseau, Marcela? Então procura aí. Rousseau, tá? Que é aquela coisa, você tá entendendo? Não, eu tenho todos os direitos e as pessoas têm que respeitar. Entende? Se você acha que você vive num planeta com gente que vai se respeitar, você está enganada. Viu? Vamos acordar? Não é? Isso aqui não é um episódio da She-Ra, minha amiga. Tá entendendo? Você não pode esperar que um monte de homem que é semi-bicho vai te respeitar. Eles não vão te respeitar. Eles vão tentar atacar você mesmo, porque você é um bicho. Você tem que tentar evitar esse tipo de situação. É isso que você tem que tentar fazer. Você não pode ficar contando que, através de um discurso de gritaria, alguém vai conseguir convencer uns homens que não conseguem nem andar direito, tá entendendo? Nem andar eles conseguem direito, tá entendendo? E que eles vão, em um determinado momento, a informação vai se dissipar de tal modo que todos os homens no mundo vão pensar, sim, eu preciso respeitar as mulheres. Eu não sei o que é isso, eu não sei quem que disse pra vocês, mas é isso que dá. Você tá entendendo? Você crescer colorindo livrinho. É isso que acontece com você. Tá entendendo? É isso que acontece quando você não lê tragédia do Shakespeare, quando você tem 12, 13, 15 anos de idade. Aí você acredita no ursinho carinhoso, você acredita no querido pônei, você acredita nisso tudo. Mas faz aquela banca, né, de que somos super, assim, da fortona. Tá entendendo? Assim, isso eu ouvi já também, mas a gente tem que parar com essa idolatrar esses ícones da arte, que isso é um problema pra elas também. Assim, por que não existe uma mulher que foi igual Mozart? Por que não existe uma mulher Beethoven? Eu te explico, menina Marcela. Não existe porque não existe uma mulher Jack Estripador, por isso. Você entendeu? Não existe uma mulher Mozart porque não existe uma mulher Jack Estripador. Você consegue entender isso ou não? Pensa um pouquinho, né? Porque olha só. Se você quer pensar a cultura na arena pública, tá entendendo? Se você quer pensar a arena pública, hoje em dia que eu digo é a rede social, né? Porque não tem outra arena. É uma arena churume também. Mas tá todo mundo pensando a cultura na arena pública. Você tem que fazer isso, né? Você não pode fazer isso sem conhecer o mínimo de literatura, o mínimo de história e o mínimo de arte. Tá? Ou melhor, você pode ir lá e dar um ponto de opinião furada, tá entendendo? Mas você tá falando pro vento. Você é um zero à esquerda. Você não sabe o que você tá dizendo. Tá entendendo? Você só vai convencer gente tosca que nem você, que não tem nenhuma bagagem, que não tem um repertório que nem você. Se você quer fazer isso a sério, você tem que ir atrás de conhecimento. Tá entendendo? Né? Então, assim, a gente pensa nesses conceitos e vê assim, esse não é o movimento. Esse movimento feminista que a gente tá vivendo hoje, do século XXI, da terceira onda do feminismo, tá? Vai lá, Marcelo, estudar a primeira e a segunda onda, tá? A segunda é igual a terceira, é meio ruim. A primeira valeu a pena. Tem lá uns role models, tem lá uns modelos de pessoa pra você que você podia se espelhar um pouquinho melhor, né? Tá entendendo? Então, esse hoje em dia, isso aqui não é movimento, isso aqui é religião. Esse movimento virou uma religião. Uma religião com dogma, com santa, com milagre e com escritura. Igual católico. É igual católico. Inclusive, na casa de católico, é igual na casa de feminista. Você vai na casa de católico, você chega o quê? Você abre a porta, tem o quê? Tem uma Bíblia aberta num pedestal. Esse é o Hora Evocatória que eu faço, isso que gosto de provocar. Então eu entro na capa e falo, qual é o seu livro favorito da Bíblia? A pessoa fica, ah, eu gosto de Jesus. Não tem um livro na Bíblia chamado Jesus. É todo dia na missa, é novena, acende vela, faz esse ritual aí. E ele vai você fala, qual é o livro favorito? Ele não sabe, que é o livro de Jesus. Não existe um livro de Jesus, existe o Novo Testamento que conta a história, né? E eu falo assim sempre, mas então, o meu livro favorito é o livro de Jó, porque é realmente o meu livro favorito da Bíblia, é o livro de Jó. História interessantíssima, Marcela, inclusive, você deveria ler. Vai lá ler a Bíblia, não tem problema. A gente não conta para as outras feministas. E aí você vai lá e lê, aí eu falo para ela, pô, você gosta do meu livro de Jó, eu gosto do livro de Jó. E Eva, ah, tá, você abre pra nós ali pra gente ver. E a Eva já vai meio tateando assim, não sabe onde é que fica, tá entendendo? E a Bíblia da Feminista é qualquer livro da Angela Davis. Você chega na casa e tem um livro da Angela Davis. Esse aqui é igual a Bíblia, tá lá só pra expor, pra fazer de conta, que ninguém lê também, aquela porra do Simone de Beauvoir. Também tá lá também, não sei o quê. Adoro, eu adoro, eu adoro. E acende um cigarro, blasé, mas é só pra fazer smokescreen mesmo, não tem nada, né? É tanto religião, cara, que você olha só, a Santíssima Trindade do movimento feminista hoje é uma piada. Shame on you. Que vergonha. Tá entendendo? Porque assim, a Santíssima Trindade... Vai fazer, se não acredita em mim, vai lá fazer uma busca no Google. Pra ver isso aí, sabe? Movimento feminista, moderno, alguma coisa assim, põe lá, pós-moderno, sei lá. Pós-moderno fica um pouco mais difícil, põe lá moderno, tá? E aí você vai ver lá que vai aparecer as três, que são assim, a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade e Araque, né? Que se essas mulheres forem exemplo, né, de mulher pra minhas filhas seguir, então se elas forem exemplo, então minha avó é bicicleta. Porque tem alguma coisa errada com isso aí. São quem essas? Frida Kahlo, tá? Frida Kahlo, obviamente, Frida Kahlo, né? Beyoncé. Eu não consigo controlar. Beyoncé. E a Mulher Maravilha. Você tá entendendo o tamanho do problema, cara? E a Mulher Maravilha. Então vamos lá. Olha, vamos entender. Frida Kahlo, poster girl do sofrimento, né? Aquela coisa da arte, né? Se bem que quando a gente estuda a história da arte, a gente descobre que a Frida Kahlo nada mais do que um rodapé, né? Na biografia do marido, né? Do Riviera. Né? Que era um artista infinitamente mais talentoso que ela e infinitamente mais inovador, né? Inclusive a obra dos dois tem coisa que você não consegue saber quem pintou o quê, né? Porque assim é uma cópia descarada, né? Aquela coisa toda, né? Inclusive vamos ler uma biografia que presta da Kahlo, né? Na Wikipedia você vai ler, você tem que ler a biografia, né? Assim, aquele casamento, todo mundo fala que talvez seja um golpe. E o que mais me deixa feliz a respeito do negócio da Frida Kahlo virar ícone feminista de menininha burguesa é assim. É a coisa do Trotsky, né? O Trotsky teve um caso com a Frida Kahlo. A Frida Kahlo bem loucona, o Trotsky o líder, né? É assim, então, cara, a gente tá falando de comunismo na veia, roots. Você tá entendendo? E porra, hoje em dia essa coisa comunista da Frida Kahlo, ela deve estar, sei lá, ela tá queimando no inferno, porque assim, ela virou um produto, né, cara? Ela tem bolsa da Frida Kahlo, camiseta da Frida Kahlo, tênis da Frida Kahlo, capinha de celular da Frida Kahlo, quer dizer, a Frida Kahlo é um produto. Um produto do que essas meninas nem sabem quem é a Frida Kahlo. Tá, elas nem entendem o que é isso aí. É coisa que falaram, não entende nada de arte. Nada de nada. Né? Mas eu até, sabe que às vezes eu penso assim, quando penso nisso, quando tô um pouco irritado com essa coisa, eu fico pensando assim, cara, olha só, faz sentido que essa meninada de hoje, meu vápida, goste de Frida Kahlo, porque assim, 90% da obra da Frida Kahlo é selfie, né? Tipo, é só retrato dela, não tem muita coisa fora isso. Então, eu acho que tá ecoando com essa meninada, né? Pega a Beyoncé, segundo ícone, né, da Santíssima Trindade do movimento feminista do século XXI, Beyoncé, essa coisa, mulher forte, rainha, Queen Bee, né? Assim, comandada pelo pai, um monte de gente escrevendo as músicas pra ela, né? Ela inventou, ninguém no Brasil sabe isso, cara. Eu conversei outro dia com o pessoal aí que é muito fã da Beyoncé, gosta, mas eu não sabia. A Beyoncé era nos Estados Unidos antes, ela saiu do Destiny's Child, que era aquela banda, que ela tinha uma banda, um trio, com as duas irmãs mais feias, né? E aí ela tinha lá que ela saiu, ela falou, ela foi testar o mercado. Ela lançou uma personagem chamada Sasha Pierce, que era ela, igual ela, só que era uma Sasha Pierce, e era aquela coisa mais atrevida. Porque a Beyoncé é uma coisa bem, bem religiosa. Católica, ela é toda assim, tá? Estamos falando aqui de um ícone feminista, vamos pensar nisso, que quando soube que seu álbum chegou no primeiro lugar da Billboard, né, deu uma entrevista coletiva dizendo que ela tinha que agradecer a três pessoas importantíssimas, que eram as pessoas mais importantes da vida dela: Deus, o marido e o pai. Esse é o ícone feminista. A mulher só agradece pra homem. E o último, né? Que, obviamente, que é essa coisa louca, que é a Mulher Maravilha, né, cara? Que eu nem sei o que dizer, cara. Porque a Mulher Maravilha, olha só, quem inventou a Mulher Maravilha em 1941 foi um psicólogo malucaço. Vocês não estão entendendo, cara. É LSD no café da manhã, cara. Tá, William Marston era o nome desse cara. E esse cara era um tipo, ele era considerado um radical sexual, psicólogo radical sexual. Por quê? Porque ele tinha uma mulher, né, uma esposa, e ele tinha uma namorada. E ele vivia com as duas, e ele dizia que ele não conseguia ser, assim, se saciar sexualmente só com uma mulher. Então ele queria as duas servindo ele o tempo inteiro, tá? E aí, em determinado momento, ele cria a Mulher Maravilha. Olha só que bacana essa história. Além de que, se a gente pensar na história, né, enfim, ele pegou da mitologia grega essa coisa, né, da Mulher Maravilha, das Amazonas, né? Se você for entender um pouquinho a respeito das Amazonas, você vai ver que tá errado esse negócio da Mulher Maravilha. Porque elas eram, assim, na mitologia grega, inimigas do Estado. Elas tinham que viver separado do resto, né, do povo. Porque eram, tipo, quase umas leprosas. Durante as guerras, elas sempre tinham que perder. Elas eram estupradas. E tinham, toda a Amazônia tinha que cortar o seio direito. Porque na mitologia grega, o lado direito é sempre associado com a masculinidade. Então, essas três mulheres aí que estão aí na... né, Na crista da onda, meninada toda, porra, Mulher Maravilha, negócio feminista. Vamos estudar um pouquinho a respeito, vamos entender o que, que tem em cima disso aí, né? Porque olha só, cara, tem tanta mulher interessante que podia estar no altar dessa hiena arada, não é mesmo? Cara, você fala em Frida Kahlo, você deve estar de brincadeira comigo, né? Você deve estar de brincadeira comigo, né? Ilma Klint, um nome só. Ilma Klint, você tá entendendo? A sueca. Essa mulher inventou arte abstrata antes de Kandinsky, antes de Piet Mondrian. Essa mulher sozinha, isolada, lá na puta que pariu na Escócia, ela inventou a arte abstrata. Essa mulher é um gênio. Ela é um gênio. Se bem que eu ficar falando aqui. Ilma Klint, Piet Mondrian, Vasily Kandinsky, pra você, Marcela, é a mesma coisa que se eu estivesse falando um dialeto. Cada pau da cara, é a mesma coisa, você não tá entendendo nada, né? Mas vai anotando, aí depois você pega, né? Então, assim, porra, vai pensar nas mulheres do Brasil. Pagu, a Patrícia Galvão, porra, escritora, poetisa, da Semana de 22, essa mulher é um gênio. Leila Diniz. A gente teve, assim, mulheres importantíssimas, até mesmo, porra, Simone de Beauvoir. Porra, essa mulher era um gênio. Tá entendendo? As meninas não leem direito, mas ela era um gênio. Susan Sontag, meu amigo Susan Sontag, Camille Paglia, não falta, não falta, né? Mas não, não pode. Não pode pegar essas mulheres porque tem que consumir muita coisa, tem que ler muito a respeito pra entender. E o feminismo tem que ser transformado em slogan de camiseta pra burguesa cabeça de vento que nunca leu um livro na vida. Né? Não tem problema ser burguesa, é ótimo ter dinheiro. Todo mundo fica correndo o tempo inteiro atrás de dinheiro. Se você já tem dinheiro, seu papai tem dinheiro, tá bom, que bom. Ó. Você pode pegar o dinheiro e usar ele pra comprar livro, pra se informar, pra viajar, pra ir no museu, não pra ir em outlet em Orlando. Tá entendendo? Vai fazer as coisas que importam, porra. Camiseta também não tem problema de vestir camiseta. Adoro camiseta. Quando o Supreme lançou a camiseta Canem Gold, eu quase vendi um filho meu pra poder comprar. Você tá entendendo? Não é esse o ponto. Tá entendendo? Mas a gente precisa pensar, né? A gente tem que parar com isso. Essa menina instaurou essa polícia do pensamento. É uma polícia do pensamento revanchista, você tá entendendo? Elas vão trabalhar em cima dessa coisa meio... é uma coisa meio... A arqueologia do medo. Que é o passado condena. Então vão lá investigar, revirar a vida do sujeito, revirar o passado. Mas não é uma coisa meio psicanálise. E não é assim, a gente vai revirar o seu passado pra trazer à tona traumas, pra que você, enfim, faça as pazes com os seus traumas, entenda, aceite os seus traumas, pra tentar viver melhor. Não é pra isso que elas querem revirar o passado dos outros, é pra cancelar o filho da puta. Ou a filha da puta também, porque pode cancelar a mulher também o tempo inteiro, porque não, né? E fazem isso, tá entendendo? Essa meninada, meu amigo, isso é uma coisa que me deixa um pouco irritado, um pouco acima, né, da conta, né? Essas meninas histéricas, elas vão acabar com a história da arte, tá entendendo? Eu consigo prever um futuro, meu amigo, onde nas escolas, daqui a pouco, a gente não vai mais falar, tá entendendo? Sobre arte, sobre história da arte, que é um assunto muito, muito, né, close to my heart, que eu amo, né? Porque, meu Deus, assim, o que é isso? Caravaggio era bêbado, é, né? Um exemplo horrível. As mulheres que ele pintava eram prostitutas, ele usava as mulheres, o Picasso isso, você tá entendendo? O Jackson Pollock não pode, porque o Jackson Pollock ele abandonou a mulher, tá entendendo? Eu acho que daqui a pouco vai virar isso, eu tenho medo disso. Eu acho uma coisa assim, enfim, tristíssima que a gente esteja vivendo isso, né? Então o que, que eu quero fazer aqui agora? Falamos do feminismo buffet por quilo churume, né? Eu quero propor, né, a ideia de uma mulher, como eu mencionei, né? A nossa princesa, não é mesmo? Além de mais, esquece princesa da Disney, cara. Na psicanálise nós temos a nossa própria princesa. Você tá entendendo? Eu quero trazer essa mulher pra cá, pro debate, pra gente conversar, né? Uma mulher que vale a pena admirar. Uma mulher que, se a gente souber entender a sua história, a história dessa mulher, a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga a psicanálise. A gente pode começar a destruir esses deuses acadêmicos, tá entendendo? Esse negócio de deuses. A gente tem que parar com isso, né? Agora, obviamente, daqui em diante, meu amigo, esse podcast, como eu já disse, é sobre psicanálise. Se você não gosta de psicanálise, vai ver se tem vídeo novo da blogueirinha do fim do mundo, tá entendendo? Porque eu tô falando aqui pros refugiados. Agora a gente vai conversar com os refugiados da psicanálise e com os refugiados do feminismo, né? Essa mulher pioneira da psicanálise que se chamava Marie Bonaparte, né? Que é a sobrinha bisneta do Napoleão Bonaparte. Nada mais, nada menos do que a sobrinha bisneta do Napoleão Bonaparte. Falar sobre ela é muito difícil, porque a história dela foi apagada, como eu falei. Ela foi cancelada da história, tá entendendo? Eu tô tratando da vida dela aqui, vou descrever um pouco sobre alguns fatos curiosos da vida dessa grande mulher. Essa sim, tá entendendo? Coloca Sasha Pierce, Beyoncé, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha nem existe, meu Deus. Sabe qual é? Frida Kahlo, tudo no bolso ela coloca, tá entendendo? Vou usar como base pro meu argumento aqui a respeito da Marie Bonaparte, um livro escrito pela Célia Bertin, que é uma grande escritora francesa, né, que escreveu um livro em 1983, chamado Marie Bonaparte, A Life, né, ou seja, Uma Vida. Porque você quase não acha informação sobre ela hoje em dia, tá? Né? Essa mulher que tem uma vida rica, uma vida culta, uma mulher generosa, como eu falei, que viveu numa época extremamente interessante, primeira metade do século XX, né? E que foi a primeira psicanalista francesa, não foi o Lacan o primeiro psicanalista, foi ela, tá? E que a obra dessa mulher, ela ajudou, como poucos ajudaram, a explorar a sexualidade feminina. Essa mulher, meu amigo, ela lutou contra os nazistas, tá? Ela deu de cara em general nazista, deu na cara dos caras, apontou o dedo no nariz dos caras, você tá entendendo? Ela defendeu a análise leiga, né? Que é a análise feita por homens e mulheres que não eram formados em medicina, né? Ela defendeu com unhas e dentes, essa foi a grande briga dela, né? Com a Sociedade Psicanalítica de Paris, e que, enfim, gastou uma pequena fortuna para salvar o Sigmund Freud e a sua família, né, dos nazistas, ali quando estourou a guerra. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a vida dessa mulher, que nasceu, enfim, ela nasceu em 1882, tá? O avô materno dela, isso é interessante saber, o avô materno dela, ele era o dono do cassino de Monte Carlo, e ele deixou pra ela o cassino. 97% dos bens do cara ele deixou só pra ela, só pra Marie Bonaparte. Então ela era uma menina que já nasceu, tá entendendo? Ela tava com a vida ganha, vamos colocar assim, né? Mas órfã de mãe, né? A mãe tuberculosa, 30 dias depois que a Marie tinha nascido, morreu, né? Teve uma infância infeliz, uma infância... Ela foi criada pela avó paterna, que era uma velha... Sabe essas velhas ricas quebradas? Então, era uma velha rica quebrada que achava que ia conseguir manipular a Marie desde criancinha para deixar para ela o dinheiro, para dar dinheiro para ela. A mulher tinha... Eles tinham a fortuna da família do lado paterno, eles tinham perdido muita coisa, né, durante a Comuna de Paris, lá em 71. Marcela Comuna de Paris no Google. Tá entendendo? Então, assim... ela não teve mãe, era criada pela avó, ela teve uma ama de leite, né, até os 4 anos de idade, que foi mandada embora pela avó dela, né, enfim, isso foi uma coisa que marcou ela muito, né, e era ela como, enfim, depois ela teve uma ligação afetiva muito grande com uma babá que ela teve, que é a Marie-Claude Drouet, que ela teve uma ligação com essa mulher, inclusive até o final da vida, elas foram grandes amigas, uma figura materna pra ela, funcionou como uma figura materna. Ela nasceu, cresceu com toda... grande parte, né, das crianças ricas, né? Muita grana, muito cuidado, mas não tem nenhum amor genuíno, né? É solitária, não tinha amigos, ela não podia brincar com ninguém, porque tá aquela coisa. Foi desenvolvendo, né, assim, inúmeras fobias. Era uma menina extremamente hipocondríaca, que achava que dava sempre pra morrer, que tinha que tomar remédio, né? E era altamente desconfiada. Né? Era desconfiada porque, assim, ela vivia num meio onde as empregadas conversavam e ela escutava rumores de que o pai tinha envenenado a mãe durante o parto para que ela morresse, para que ele ficasse com a fortuna. né? O pai, no caso, Roland Bonaparte, né? Que era um oficial do exército francês, um antropólogo que passava a vida viajando. Nunca estava em casa, estava sempre viajando, estudando, né? Era um homem muito culto, né? O que levou Marie, o pai nunca estava em casa, então ela precisava se corresponder com ele. Então, ela começou a ler e escrever muito cedo, né? Para poder escrever para o pai. Então, ela passava os dias, todo dia ela escrevia uma cartinha para o pai. É, porque sentia falta né, da figura paterna, já que não tinha nem mãe, né? E a avó era essa bruxa de filme da Disney. Então era aquela loucura pra vida dela, né? Em 1924, uma coisa muito triste aconteceu com ela, anos mais tarde. Tô dando um pulo aqui, um salto aqui no timeline. Que assim, ela descobriu que todas as cartas que ela mandou pro pai dela, depois que o pai morreu, ela foi num cofre do pai e descobriu que ele nunca abriu nenhuma carta. Olha, que maluco isso, né? Ou seja, aos 7 anos, ela já escrevia alguns livros. Ela tinha uma coleção de livros. São 5, na verdade. Muito interessante. É, hoje tem pra gente comprar, a gente pode ter isso. É sensacional isso. É, assim, ela chamava de Minhas Bobagens, quando era criança. Ela chamava Minhas Bobagens, né? Onde ela anotava os sonhos. Essa é uma menina de 7 anos que anotava os sonhos. Vamos deixar claro uma coisa. Ela anotava os sonhos em inglês, porque o pai falava inglês, mas ninguém na casa falava inglês, então ela queria falar numa língua que só ela e o pai conseguissem entender. Então, uma menina de 7 anos escrevia livros onde ela anotava sonhos e escrevia detalhadamente, né, o que ela achava que era o significado dos sonhos dela, tá? Esses cadernos foram usados mais tarde, quando ela foi fazer análise com Freud, né? E hoje em dia, se você quiser atrás disso, Marcela, vai atrás. É os 5 cadernos, é o nome desse, é o título desse, são 5 volumes, né? É muito interessante, realmente muito interessante. Ela escreveu muito, muito jovem, ela escreveu uma frase muito interessante que era assim: a salvação seria, contudo, extrair mágoa, né? Extrair da mágoa, né, uma narrativa. Ou seja, para ela a salvação era ela conseguir descrever o sofrimento dela, que era muito interessante para uma menina, né, enfim, que era uma menina que você não esperaria isso numa princesa, vamos dizer assim, né? Ela era bastante culta para alguém tão jovem, né? Aos 16 anos de idade ela se envolve, tem um primeiro caso amoroso significativo, ela se envolve com o secretário do pai, Anthony Landrin, e esse cara era um cara assim que abusava dela, né? Depois a gente vai descobrir que ele na verdade abusava dela sexualmente. Mas ela muito carente, não contava pra ninguém. E quando ela completa 21 anos de idade, esse cara ameaça ela, né? Ele foi mandado embora porque os criados começaram a desconfiar que ele tava fazendo alguma coisa errada. E essa questão do abuso era um problema muito sério ali, né? Pra Marie, que teve mudanças de comportamento, essa coisa toda. Então, quando ela completa 21 anos de idade, esse cara volta a assombrar, né, a Marie, dizendo que ele tinha cartas, enfim, com conteúdo meio sexual, meio explícito, e que se ela não pagasse o que eles estavam pedindo, ele ia entregar para a imprensa, né, enfim, essas cartas, né, que uma menina de 16 anos ia desacreditar a família Bonaparte, não é mesmo? Ela tem que contar pro pai, ela conta pro pai, o pai vai lá e paga uma fortuna, né, por essas cartas, né, e queima essas cartas, para grande amargura da Marie. Ela não queria que as cartas fossem queimadas, ela queria preservar aquilo, né? É muito interessante isso, essa história das cartas, porque 40 anos depois, né, ela, a Marie Bonaparte, ia salvar a vida do Freud, ia salvar a reputação do Freud, né? Quando foi atrás da viúva do médico alemão William Fleece, que era um grande amigo do Freud, no começo da carreira do Freud, essa viúva estava vendendo 284 cartas de correspondência do Freud com o Fleece, certo? E essas cartas eram muito problema. Um problema muito grande, porque se você lembra do episódio que eu fiz, onde eu falo da medicalização da vida, conto a história, né, enfim, ali do Freud com a cocaína, aquela coisa toda, é esse período mais ou menos. Então o Freud, ele queria meio esquecer isso, porque a psicanálise estava ganhando corpo. Se uma coisa assim viesse à tona naquele momento, podia destruir a reputação da psicanálise, né? Então a Marie não titubeia quando o Freud conta pra ela, tá muito transformado, ele conta pra ela, ela não titubeia, né, ele não comia, não dormia, o cara tava num caco assim. E a Marie vai atrás da mulher, da viúva, né, do Fleece, e compra, cara, por um assim, ela comprou o lote inteiro, das cara, 284, paga uma fortuna pra essa mulher, e o mais interessante, ela não destrói as cartas, ela vai até o Freud e fala, estão aqui, e o Freud fala, vamos queimá-las, e ela fala, não, eu não acho que você deveria queimar, vamos guardar isso, e eu vou guardar num cofre, e só pode ser aberto 100 anos após a sua morte. Ou seja, a gente está há 20 anos aí, mais ou menos, para abrir essas cartas, né? Para descobrir qual era dessa correspondência, né? Enfim, voltando, né, para Marie, para a vida dela. Ela casou com 25 anos de idade, com o príncipe George da Grécia, da Dinamarca e tal. Foi um casamento acordado pelo pai. O pai que escolheu o marido, ela aceitou sem problemas. Tiveram dois filhos, né? O Pedro, que foi um menino que virou um antropólogo muito grande, também seguiu os passos do pai, virou um antropólogo muito grande na França. E a Eugênia, né, que teve, enfim, dois casamentos, que já era uma coisa meio também, meio uau, ela se casou duas vezes, né? Mas o casamento dela com o George era infeliz, por um motivo muito simples. Ela descobriu na lua de mel que o George era gay. E o George deixou claro pra ela na lua de mel que ele tinha um caso com o próprio tio. E que eles eram amantes eternos e que eles estavam se casando só por, né, conveniência. E a Marie entendeu que ele era gay, enfim, sempre foram grandes amigos, isso é muito interessante na história dela pra época, né? Ela não se separou nem nada, ela entendeu, tanto que os filhos que eles tiveram, muito contra gosto, inclusive você lê a biografia, eles precisam fazer esses filhos, meu amigo, foi difícil. Mas enfim, né? Eles tiveram esses filhos, e os filhos chamavam o George e o tio dele, que era o amante dele, o namorado dele, eles chamavam os dois de papai. Então, muito maluco isso. Então, a Marie não estava tendo essa vida meio conjugal, problemática, digamos. Ela aceitou que o marido era gay, mas, ao mesmo tempo, era muito sozinha, como sempre foi, muito, como criança, sempre foi muito sozinha. Então, ela ia para a biblioteca. E passava, né, enfim, dias lendo. Ela era muito interessada em psicologia, ela era muito interessada na obra do Edgar Allan Poe, né, que era um interesse arrojado para uma princesa, né? É uma coisa maluca isso, né? Então, ela tem, lá em 1925, ela tá deprimida, né? Ela tá se sentindo extremamente mal, ela já tinha lido a respeito da psicanálise, lido alguns livros do Freud, e ela vai até Viena para consultar com ele, e ela diz que ela tá com um problema de frigidez, né? Ela não consegue, enfim. Ela se muda, ela faz lá uma entrevista com o Freud, e o Freud tem uma certa resistência, porque ele achava que ela era uma mulher rica, entediada, desinteressante, enfim, né? Mas enfim, a partir da primeira sessão ele percebe que ela era uma mulher interessante, né? E dá pra Marie 2 horas por dia, então ela atendia ela de manhã e de tarde. Tá entendendo? E ela fazia essas 2 sessões por dia durante 2 meses. E durante esse período de 2 meses, ela ganhou a confiança dos Freuds, né? Da família Freud. Do Freud, da filha caçula, que era a grande herdeira, né, da psicanálise, que é a Anna Freud, né? E tanto ganha confiança que a Anna e o Freud convidam a princesa Marie a traduzir a obra do Freud para o francês. Então ela foi a primeira pessoa a traduzir a obra do Freud para o francês, né? E ela fica, enfim, indo e voltando, acabou que quase vivia entre Paris e Viena o tempo todo, né? Ajudou os Freuds, como eu falei, em inúmeros momentos. Ela ajudou. O Freud tinha uma editora chamada Verlag, que era uma editora só sobre livros de psicanálise. E assim, a Marie Bonaparte salvou essa editora, porque ninguém comprava os livros, e ela achava que era muito interessante e muito importante publicar. Então ela sempre despejava grana ali, eles publicavam muita coisa, que hoje em dia a gente tem acesso, né? Curioso, né? Porque ela publicou livro de tanta gente, mas a gente não consegue ter nenhum livro dela direito, né? Como eu falei, ela comprou as cartas da viúva, né? Do Flies, lá, do médico, que se correspondeu com Freud. Tem umas coisas muito interessantes, inclusive, no relacionamento do Flies com Freud, que tem uma conotação meio homossexual em algumas cartas, segundo relatos, não é mesmo? Mas enfim, ela não pagou barato não, para conseguir convencer a viúva mercenária. Ela lembrou do que aconteceu com ela quando ela era jovem, daquela chantagem que ela sofreu do secretário do pai, então ela vai lá e compra. Ela pagou 1.200.000 marcos alemães, quer dizer que ela pagou uma fortuna por essas cartas, né? Ela se transformou numa grande amiga, uma grande confidente do Freud nos últimos anos de vida dele, né? Foi ela que articulou a saída deles de Viena, né? A Áustria ocupada, né? Ou seja, eles tinham que ir embora. O Freud se negava a ir embora, né? Não queria ir embora de jeito nenhum. Ele tem uma frase célebre onde ele falava assim: hoje os nazistas pegavam os livros, queimavam em praça pública os livros dele. Ele falou: hoje eles queimam meus livros, né? Mas no passado teriam me queimado. Então acho que já está numa vantagem, o Freud dizia. Mas houve um incidente muito, 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 muito horrível, né, para eles, que foi justamente quando a Gestapo, a polícia nazista, vai até a casa do Freud, que estava irredutível, né? Tinha assim, dissolvido a sociedade psicanalítica de Viena. O cara não foi para um canto, todo mundo fugiu. E ele lá, não, né, assim, teimoso pra caralho, não vou embora, um dia eles vão até lá e eles levam a Anna Freud, né, pra cadeia da Gestapo, né, para interrogá-la e não sei o quê. E aquela é a única vez que os amigos, confidentes, inclusive a Marie, confessam ter visto Freud perder o rumo, porque ele era um homem sempre muito comedido, muito aquela coisa. Você não imagina o Freud chorando de soluçar, né? Então, nessa noite ele chorou de soluçar quando eles levaram a Ana, e foi nessa brecha que a Marie convenceu ele: vamos embora daqui, eles vão fazer alguma coisa com teus filhos. E ela levou todo mundo, cara. Na verdade, quem conseguiu articular aquilo tudo foi Marie Bonaparte e o consulado americano em Viena, tá? Na verdade, o presidente Roosevelt, tá? Porque os americanos já estavam totalmente entregues à psicanálise, estava todo mundo apaixonado pela psicanálise. Então o Roosevelt falou: esse cara não pode morrer, a gente precisa, né, assegurar o legado dele. Então ele e a Marie vão lá e pagam uma fortuna, tá entendendo? Pelos passaportes, para poder tirar eles de lá. E levá-los para Inglaterra. E não só isso, a Marie ainda consegue articular para levar aos pouquinhos a coleção de antiguidade, mais de 1000 peças que o Freud tinha, né, de antiguidade, e levar os móveis dele. O divã, o famoso divã do Freud, ela levou, ele entregou pra ele como um presente. Inclusive, a descrição disso é muito bonito, que ela entrega um presente, né? Então, o Freud, quando tá na Inglaterra, no final da vida já, a princesa Marie tá ali junto com eles, ela é quase uma filha pra ele, você tá entendendo? Ele dá tanta atenção pra ela quanto ele dava atenção pra Ana, pra filha, de verdade, né? Ele agradece ela, inclusive, tem relatos muito bonitos aí, ele agradece, né, por tê-la como amiga, né? Ele pra ela, na verdade, era uma figura paterna, o pai que ela nunca teve, né? E ele confidenciou pra ela o que ele achava que deveria acontecer com a psicanálise, pra onde que a psicanálise deveria ir após a morte dele. Já tava, o câncer já tava, enfim, consumindo ele já. E você tem vídeos, inclusive pode ir no YouTube ver os vídeos da princesa Marie Bonaparte. Ela filmava, porque era princesa, rica, ela tinha uma câmera, então ela filmava, né, os Freud. Então as imagens, né, do Freud que a gente tem foram imagens que ela nos deixou, né? E foi numa urna, né, que foi um presente da Marie Bonaparte, que o Freud, quando morreu aos 75 anos, os restos mortais do nosso amigo Sigi foram depositados nessa urna grega que ela tinha dado de presente pra ele, né? Ou seja, ela foi uma mulher muito importante na história da psicanálise, não apenas, né, no backstage, nos bastidores, ajudando a família Freud, mas também porque compactuou com as ideias do Freud e meio que fez a ponte no que o que deveria ser a psicanálise após a morte dele, né? Ela montou, organizou o movimento psicanalista francês, né? Ela organizou esse movimento, assim, sozinha. Ela fez tudo sozinha, né? Ela criou aquilo tudo, ela que falou com as pessoas, ela tinha, enfim, traduzido a obra do Freud para o francês. Então essa mulher tinha muito poder no que diz respeito a poder, enfim. Olha que coisa interessante, a gente teria uma mulher que ia comandar o futuro da psicanálise. E por que o Freud quis? Porque o Freud queria aquilo. Entende? Então, cara, como que essa mulher foi varrida para debaixo do tapete, né? O grande problema é que foi quando eles fundaram, né, essa associação, essa organização, esse movimento psicanalítico francês, as novas gerações não gostaram, né? Os psicanalistas mais jovens não gostavam da Marie Bonaparte, porque achavam que ela era uma mulher excêntrica demais, né? E pior, como eu já disse, ela era rica e inteligente, tá entendendo? E ela tinha uma coisa que nenhum deles tinha. Ela havia sido íntima do pai da psicanálise. Ela podia dizer, com todas as letras, o que o Freud achava disso e daquilo quando se tratava do futuro da psicanálise. Em especial, um jovem psicanalista detestava a Marie Bonaparte. E o nome desse sujeito é Jacques Lacan, certo? O Jacques Lacan conseguiu, de alguma maneira, construir com ela inúmeras brigas, porque ele estava sempre atrás dela para tentar começar uma briguinha, né? E eles tiveram dois grandes problemas. Um deles, com relação às traduções, né? O Lacan achava que as traduções dela, do Freud, eram ruins, ele não gostava, né? E começou a fazer a cabeça da moçada ali ao redor, a simplesmente abandonarem aquilo e deixarem que ele ia fazer. Ele ia reler aquilo, ele ia dar contra aquilo, tá? E a outra briga que os dois conseguiram foi a briga no que diz respeito à análise leiga, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Análise leiga, quando a gente fala disso na psicanálise, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de pessoas que não são médicas, tá? Pessoas que não são formadas em medicina, exercendo o ofício de analista. O Lacan achava que só médico poderia ser um analista. Mesmo que a gente sabe que o Freud defendeu a análise leiga até o final da vida, né? E quem colocou, na verdade, a questão do que é necessário para ser um analista não foi nem o Freud, nem a Marie, foi o Jung. Você vai estudar essa questão da história da psicanálise. O Jung foi o cara que colocou, olha, o analista consegue ir até onde a análise dele foi, ou seja, é primordial que um analista faça análise para ser um analista. Mas não tem que ter curso de medicina para ser analista. Mas o Lacan era intransigente com relação a isso. E em 1953, ela perdeu a liderança, né, da Sociedade Psicanalítica de Paris, e os caras colocaram ela para correr de lá, né? Inclusive teve brigas judiciais, né? Porque o Lacan começou a processar os caras que eram psicanalistas, mas não tinham diploma de medicina, e a Marie foi lá e contratou os advogados mais fodas que existiam na época para defender os caras, né? Mas uma coisa que me irrita profundamente nessa história é o seguinte: a contribuição da Marie Bonaparte não é só grana, não é só que ela ajudou os Freud a sair de Viena, não é nada disso. Essa mulher escrevia muito. Ela tinha assim, um interesse genuíno na sexualidade feminina. É, motivado, obviamente, por questões pessoais. Ela era uma mulher frustrada, era uma mulher frígida, né? E isso antes da análise, né? Ela faz análise e consegue mudar um pouco isso. Mas ela trabalhou em cima disso durante muito tempo, inclusive antes de conhecer o Freud. Ela fez uma pesquisa com 200 mulheres, por exemplo, para tentar entender essa questão da frigidez, né? E descobriu que assim, o prazer sexual estava correlacionado com a distância entre o clitóris e a vagina. Né? Então ela escreveu um artigo para um semanário, né, de medicina, você está entendendo? Na França, chamado Considerações sobre Causas Anatômicas da Frigidez Feminina. Naquela época, eu sei que hoje pode parecer um lugar comum, naquela época isso era uma coisa muito avançada. Né? Então, e ela ainda chegou a conclusões interessantíssimas, que as causas, na verdade, inibição é psíquica, e também ela achava que tinha a ver com anatomia vaginal. Né? Assim, ela conseguiu analisar os seus próprios traumas de infância, né, com o Freud durante a análise, e isso marcou muito ela. Né? Ela descobre que dos 6 meses aos 3 anos, a babá e o capataz, né, da casa, do castelo onde ela morava, eles transavam, né, na frente dela. Então ela tinha assim... ela tinha tido essa experiência da cena primária, né? Essa descoberta. E é isso, essa descoberta da cena primária para ela é o pilar da produção. Se você vai ler os livros dela, você vai ver que assim, o pilar da produção teórica dela é em cima disso, né? E ela fazia uma coisa assim, ela fazia uma coisa muito interessante nos livros, que era como os primeiros psicanalistas, eles sempre usavam experiências que eles tiveram. Experiências da própria vida, né, para falar sobre a psicanálise. E ela teve essa coragem de se expor, de colocar tudo isso, né? Ela escreveu coisas, olha, ela tem um livro sobre masoquismo e ela coloca o masoquismo como uma característica feminina, tá entendendo? É assim, ela acha uma correlação entre a feminilidade e o masoquismo, tá? E ela vai colocar que a sexualidade da mulher tá sempre associada à dor narcísica, da diferença entre os sexos, né? Obviamente dessa descoberta, desse sentimento de castração, mas também da dor da menstruação, da floração, da primeira vez que dói, do parto, da amamentação, você tá entendendo? Então eram teorias interessantíssimas que foram esquecidas, tá entendendo? Ela dizia assim, para a mulher não há prazer sem dor. Você imagina como a gente poderia lucrar com o estudo dessas teorias da Marie hoje? Né? Ela vai estudar o Marquês de Sade, Marcela, Marquês de Sade no Google. Ela vai estudar o Marquês de Sade, tá? Ela vai associar a crueldade com a luxúria. Ela, né? O masoquismo leva ao sadismo nos relacionamentos femininos. Né? Então, assim, ela defendia a natureza bissexual, né? Do humano. Ela escreveu tratados interessantíssimos sobre a ideia, né, que a mulher vivia num temor, né, que a penetração era como uma espécie de perfuração, né? Ela vai estudar Baudelaire, tá entendendo? É tanta coisa interessante que essa mulher escreveu. Ela escreveu 3 volumes de análise psicanalítica da obra do Edgar Allan Poe, que ela adorava desde a infância, né? É assim, é muita coisa interessante. O Freud chamava ela de o demônio da energia, porque a mulher não parava, não. Né? E o mais interessante, ela era essa psicanalista, essa mulher culta, interessante, com um repertório, mas ela nunca deixou de agir como princesa. Ela todo ano saía de férias, então ela ia para Atenas ou ia para Saint-Tropez, tá entendendo? Só que assim, ela não queria interromper a análise dos pacientes, então ela levava todo mundo com ela. Ela levava os pacientes para Atenas ou para Saint-Tropez, colocava eles no hotel e na hora de fazer a análise ela mandava um Rolls Royce e buscar eles na porta do hotel e levar até onde ela estava, onde ela montava um divã, tá entendendo? De frente para as ruínas, uma coisa. Então, porque ela era uma princesa, tá entendendo? Ela nunca parou. Ela era excêntrica, mas era genial. como todos os outros, como tantos psicanalistas. Por que que essa mulher foi apagada? Essa é a pergunta. O que que aconteceu? Né? Ela morreu aos 80 anos e no dia que ela morreu, que é 21 de setembro de 1962, ela atendeu pacientes nesse dia. Ela foi esquecida, a gente não tem livro sobre ela. E por que que isso aconteceu? Pois eu explico pra você por quê. Né? Ela foi esquecida porque o Lacan quis que ela fosse esquecida. Tá? O Lacan, que a gente sabe, Deus o livre. Ó. Agora vamos entrar nos, né, intelectuais acadêmicos Franco-George, né, calvos. Né? Lacan, figura esquisitíssima. É óbvio. Né? Eu digo assim, cara, porque eu aprecio e acho muita coisa interessante na obra do Lacan, mas o Lacan tá pra psicanálise como o Radiohead tá pra música pop, tá entendendo? Tem muita coisa legal, mas a maioria é chato, tá entendendo? A maioria é chata e a maioria nem entende, é só barulho mesmo, tá entendendo? Aqui no Brasil tem essa coisa com o Lacan, que ele sempre foi um gênio, né? Não, na psicanálise sempre foi um gênio. Gênio não, para, tem que estudar um pouco essa questão. Tá? Até os anos 60, tá entendendo? O Lacan era só um intelectual pedante que fazia sucesso só com intelectuais de um círculozinho minúsculo na França, tá entendendo? Parece que era assim aquela coisa, assim, né? Falava pra milhares de pessoas, aquela coisa. Você tá entendendo? Não é bem assim, né? Não é. Eles tentavam construir essa imagem dele. O que rolou mesmo é que nos anos 80, vários departamentos de universidade nos Estados Unidos começaram a comprar essa ideia do Lacan. Eu acho um absurdo que hoje, quando a gente fala em psicanálise, o Lacan vem antes do Freud, você está entendendo? Os caras meio descrevem o Freud como esse inventor de um protótipo cru, né? Essa coisa assim, tá entendendo? Ele não terminou o que ele começou, tá entendendo? Agora, se você for estudar e se você for conversar com acadêmicos hoje, né? Mas gente com quilômetros rodados, né, meu amigo? Nos Estados Unidos, que eu já tive a oportunidade de fazer isso, você vai ver que eles vão te dizer o seguinte, assim, ninguém distorceu mais as ideias freudianas do que o Lacan. Tá? Ele transformou, essa frase a pessoa me diz, ele transformou tudo que o Freud escreveu em incoerências impossíveis de entender. É impenetrável. Esse foi o adjetivo que a pessoa usou, tá? E ainda falam dessa ideia desse culto, seita Lacan, tá entendendo? Porque é um culto mesmo, cara, nesses meios psicanalíticos e de universidade, de intelectual e seguro, essa coisa, Lacan Deus, é o projeto Deus, né? Porque você tem, daí lembra que eu falei da Santíssima Trindade do feminismo pós-moderno do Churume? Então, tem também a Santíssima Trindade, né, do departamento de intelectual de universidade, que são os três pós-estruturalistas, né, que é Derrida, Lacan e Foucault. Meu Deus do céu, você falar mal de Derrida, Lacan e Foucault, né? Derrida, assim, desconstruiu tudo, menos o churume dele lá, né? Lacan é essa coisinha. E o Foucault, meu amigo, assim, não teve uma coisa que o Foucault escreveu que o Durkheim já não tenha escrito antes. É só você que não leu, tá entendendo? Viu, Marcela? Vai ler o Durkheim antes do Foucault, aí você vai ver que o Foucault não é original, tá? Tá? Então, assim, o projeto do Lacan de virar um deus da sociedade psicanalítica era esse, era desacreditar as traduções da Marie, para que ele tivesse que fazer essas traduções, para que ninguém tivesse acesso. Então, na verdade, a ideia era um pouco disso. Isso aí tá na biografia que a Rudinesco escreveu, tá cheio, não sou eu que tô inventando isso. Tá? Assim, os seminários, cara, eu li um livro sobre tradução interessantíssimo, e tem lá um trecho com um cara chamado Alan Sheridan, que foi o tradutor das obras do Lacan pro inglês, e ele consultava os editores e falava assim, viu, isso aqui é incoerente, a gente não entende isso aqui, eu tô tentando traduzir pro inglês, mas a frase não tem sentido, e o editor falava, é assim mesmo, pode manter, não é pra fazer sentido. Inclusive achei uma coisa interessante, uma revista de psicanálise, né, lá dos anos 80, onde tinha uma propaganda sobre o Lacan. Olha, o Lacan tinha propaganda também, que era Deus, como falei, né? Essa coisa assim, né? A chamada de uma foto do Lacan, e em cima dizia assim, em janeiro de 1980, milhares de pessoas não entendem Lacan. E embaixo assim, em janeiro de 1950, apenas 20 ou 30 não entendiam Lacan. Tá entendendo? Que é aquela coisa agora, tá entendendo? Agora são milhares que não entendem, né? O Le Monde escreveu, isso, cara, faz tempo já, tá entendendo? Assim, o Le Monde escreveu uma matéria interessantíssima sobre ele, colocando assim, quem tem coragem de dizer que o imperador está nu, né? Eles diziam que atrás da cortina de fumaça não tinha muita coisa, né? E o mais interessante, o Jacques Ross, que é um grande crítico literário, né? Ele colocou pra mim que talvez seja uma das coisas mais interessantes a respeito disso, que faz assim o acadêmico universitário, ele morre quando escuta essas coisas, ele morre imediatamente, né? Ele falava assim, cara, impressionante porque o texto é impenetrável, né? E assim, infelizmente, por medo, os intelectuais snobs e masoquistas por natureza vão validar essa obra, entre aspas, sem nem ter lido. Que é exatamente o que acontece, meu amigo. Todo mundo, eu tenho todos os livros, seminários de Lacan, você leu todos, li todos, entendi, entendeu nada, tá? Para! Você tá entendendo? Tem que essa construção de intelectualidade, esses deuses, a gente tem que parar com isso. O que esse cara fez pra psicanálise, tem muita coisa interessante, é óbvio que tem muita coisa interessante. Eu não tô dizendo que não tem. Eu só tô dizendo que tem um comportamento um pouco problemático em cima disso aí, e que esse culto, né, esse endeusamento dessa figura, não é legal. E eu discordo, e foda-se se você acha que isso é um absurdo. Tá entendendo? Eu não tô nem aí. Por quê? Vamos deixar uma coisa clara. Por que que eu tô falando isso? Tá? Porque na história da psicanálise, você já ambos críticos, caralho. Na história da psicanálise, existem dois pesos e duas medidas. Tá entendendo? Mulher rica, inteligente, poderosa, culta, influente e que era amiga do pai da psicanálise. Apaga. Não pode. É muito excêntrica, muito assim. Agora, um sujeito escroto, que tinha duas famílias, tá entendendo? Que comia as pacientes. Ontem eu terminei de ler um livro de uma ex-paciente do Lacan, que era amante dele e comia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nessa hora não dá pra falar, tá entendendo? Ele era um cara que era um dinheirista, filha da puta. Ele adorava carros esportivos, ele não parava em sinal vermelho. Não que isso seja um problema, né? Vamos assim, pra história da psicanálise. Mas você tá entendendo? Esse cara não tinha uma coisa. Ele tratava os alunos, os caras que viviam em volta, como lixo. Você tá entendendo? E que pior, né, cara? Pior do que tudo isso, escreveu uma obra impenetrável, que ninguém entende, né? Como falam os intelectuais norte-americanos que saíram desse transe da religião do Lacan, falam, tá entendendo? É impenetrável, isso não é uma coisa boa. Transformar a teoria freudiana... Você lê um livro do Freud, ele é tão fácil de entender, os conceitos são tão interessantes, justamente por isso tem que ser acessível para as pessoas. Ele vai lá e transforma em quê? Transforma numa coisa impenetrável, porque daí ele vira esse deus que hoje em dia você vai ter esse monte de gente se pagando de fodão, de intelectual, dizendo, ah, Lacan... Uma menina mandou uma mensagem um dia atrás, assim, ai, eu não gosto de Freud, pra mim o negócio é Lacan. Você tá entendendo? Me cansa um pouco isso. A gente precisa falar sobre essas coisas. Mas antes disso, ou melhor, para encerrar isso aqui, porque já deu para mim também já, tá entendendo? Assim, cara, a gente precisa falar sobre as mulheres. A gente precisa falar sobre as mulheres na psicanálise para além da Melanie Klein, para além da Karen Horney, tá entendendo? A gente tem uma nova leva de psicanalistas mulheres, tá entendendo? Essas meninas têm o dever de trazer a obra da Marie Bonaparte pro debate. A gente tem que fazer isso. Você tá entendendo? Se você tem alguma paixão, amor ou tesão por isso, a gente tem que trazer isso de volta à tona. A gente não pode deixar, sabe, o charlatão bonachão do senhor Jacques Lacan, entende? Simplesmente varrer com a história da mulher, uma mulher que sem ela, sabe Deus o que teria acontecido com a psicanálise, entende? Ela foi varrida por vaidade, entende? A gente tem que parar com esses cultos messiânicos, figuras messiânicas, icônicas, intocáveis da psicanálise. Eu não gosto de ídolo. Eu não gosto de ídolo. Quem gosta de ídolo é gente religiosa, eu não sou religioso. Por mim, eu tenho que matar os ídolos. É isso que tem que fazer, tá? A única maneira de você conseguir ter algum pensamento original na sua vida é matando seus ídolos, né? Agora, quanto ao que a gente começou falando aqui hoje, que é o feminismo... A gente tem um alento na psicanálise, Marcela. Tem um alento na psicanálise. Não importa, homem, mulher, Coca-Cola, tanto faz, Marcela. Tanto faz. Tá todo mundo no mesmo barco, tá bom? Todo mundo tem seus problemas, seus traumas, você tá entendendo? É óbvio que existem diferenças aqui e acolá, mas o sofrimento de cada um, você não pode precisar, você não pode dizer que o teu é maior do que o do seu vizinho, tecnicamente. Você não pode fazer isso. Tá entendendo, menina Marcela? É por isso que a gente precisa debater e discutir isso, tá? Eu sei que tem essa coisa, essa loucura em cima de homem, mulher, essa coisa assim. Mas eu, como psicanalista, como uma pessoa que tô pensando essas questões, entende? Eu não consigo imaginar, entende? Como que um desses grupos vai ter uma grande vantagem em cima do outro no que diz respeito a vencer os seus traumas. Vai todo mundo junto pro mesmo barco lutar para conseguir se descobrir, se entender, sair do churume, tá entendendo? Fazer as pazes com seus demônios, entende? Aceitar quem você é e tentar viver uma vida um pouco menos infeliz. Mas, como diria a nossa grande amiga Marie Bonaparte, tentar extrair disso uma narrativa, né? Extrair algo interessante, né? Construir uma história, nossa própria história. A gente não precisa se degladiar. A gente pode fazer isso junto, por que não? Né? É isso. Acho que a gente pode fazer isso sim. Bacana. Esse é o episódio de hoje, cara. Deu pra mim já também aqui. Falei aqui, já falei pra caralho. Tá? Agradeço, blá, blá, blá. Pessoal que me manda mensagem, acho muito legal. Falei blá, 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 parece meio desrespeitoso, não é, tá? Agradeço todo mundo que me manda mensagem, cara. Obrigado, viu? Nossa, tanta gente me falando coisas legais. Obrigado mesmo, fico muito feliz, tá? Pessoal que anda me xingando e não sei o quê, cancelando, né? Ah, foda-se, tá bom? Vocês, sei lá, vão ler, viu, molecada? Vão ler. Vão ler, vão construir um tipo de repertório aí. Em vez de ficar perdendo tempo me escrevendo textão pra tentar destruir um conceito, não sei o quê, tá entendendo? Para de ficar copiando seu professor universitário e vai ter uma ideia original na vida. Fechado? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Próximo episódio, penúltimo episódio do Meditações. Legal, hein? Vai ser um assunto foda. Um grande abraço a todos e até!